Obrigado, Juan. Meus amigos da Marconi, 2h02. A Rádio Marconi segue acompanhando a situação na Ucrânia, já há 4, 5 dias, entre essa relação de guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Já ouvimos alguns brasileiros que lá estavam na Ucrânia, que já chegaram inclusive no Brasil, numa série de entrevistas especiais do nosso departamento de jornalismo. E é o caso agora também aqui dentro do Tarde Total. Nós vamos ao vivo à Ucrânia, nós vamos até Kiev, enquanto milhares de pessoas estão tentando sair do território ucraniano para escapar dessa guerra, outras pessoas estão ficando por lá, até com o objetivo de ajudar. É o caso do padre brasileiro Lucas Perozzi Jorge, que está em linha conosco há 35 anos, aliás, são 35 pessoas até o momento que estão lá, o padre já está há alguns anos fazendo o seu trabalho também em Kiev. Padre, primeiro, muito obrigado por nos ouvir, conversar conosco aqui, Uruçanga, 2h03, em Santa Catarina. Primeiro, boa tarde, padre. Como vai, apesar de toda a situação?
Boa tarde, Joel.
Padre, qual é a situação nesse momento aí em Kiev? A gente vai recuperar um pouquinho o que aconteceu nesses últimos dias, mas nesse momento, primeiro, que horas são aí, padre, nesse momento?
Agora é 7h.
7h. Como é que está funcionando esse trabalho de ajuda e até uma dúvida de muita gente quando nós anunciamos aqui a nossa conversa com o senhor, é aquela história que eu comecei, muita gente saindo. O senhor está aí e vai permanecer, é isso, padre?
Claro, claro. Eu daqui não saio. Eu fui enviado pela igreja, não é eu que escolhi. Olha, para ter uma ideia, quando eu vim para a Ucrânia, eu não sabia que existia um país que chamava Ucrânia. Isso foi em 2003. Eu fui para um encontro na Itália, um retiro, um encontro do caminho neocatecumenal, porque eu sou das comunidades neocatecumenais. E quando eu descobri minha vocação, e então eu fui para ser formado em um seminário de Redentores Mater. E eu, por sorteio, caí na Ucrânia. Isso foi em 2003. A primeira vez que eu entrei na Ucrânia foi em 2003, em setembro, em outubro de 2003. Mas eu vim só para um encontro e para conhecer a realidade um pouco. E depois eu voltei e continuei estudando na Polônia. Eu estudei o idioma, né, primeiro, na Polônia. Desde 2004, então, eu entrei aqui na Ucrânia, para morar na Ucrânia, né? Então, o primeiro que já foi sorteio, o fato de eu vir para a Ucrânia, que foi a igreja que me mandou, através do iniciador do caminho neocatecumenal, Kiko Arguello, e Deus que me enviou para cá e confirmou tudo isso, né? Toda a minha vocação e confirmou a vocação de estar aqui nesse país também. E depois de ordenado, eu trabalhei em diferentes lugares. O último lugar que eu trabalhei foi 6 anos. Eu trabalhei numa missão Agentes, chamada Missão Agentes, São Pio X. Eu estive ali 6 anos. Não tinha igreja, não tinha um lugar para servir. Eu estava no meio do povo, né? Saía nas ruas. Eu fazia anúncio junto com 5 famílias que estavam comigo também. Fazíamos anúncio, anunciávamos nas ruas e nos acampamentos dos ciganos também. E depois de 6 anos fazendo esse trabalho, os meus catequistas, junto com o bispo, viram que seria bom eu voltar. E eu voltei para cá, para Kiev, esse ano, em setembro. Eu acho que isso não foi casual, não é uma casualidade. Então, quando começou a guerra, eu não estava aqui em Kiev, eu estava em Uzhgorod, é uma cidade que está a mais ou menos 800 quilômetros de Kiev. Eu estava fazendo um curso para padres e seminaristas, um curso bíblico-litúrgico, sim. E quando eu fiquei sabendo da guerra, eu falei, não, eu não posso deixar os meus sozinho. Eu não posso, porque aqui estava somente o pároco, né, um polonês, que é amigo meu, que se ordenou comigo também, estudamos juntos. E eu falei, não posso deixar isso sozinho, e muito menos as pessoas a quem eu fui enviado. E se eu fui enviado a uma igreja, a um povo concreto, eu tô lá com eles até que a morte nos separe ou até que o bispo me tire em qualquer outro lugar. Então, nunca passou pela cabeça essa história de voltar para o Brasil, porque essa é a minha missão, eu tô aqui, né? Esta é as pessoas que Deus me confiou, não simplesmente a ensinar eles, porque isso é muito clerical, né, do meu ponto de vista, mas a viver com eles, né, a estar com eles, na alegria e na tristeza, nos sofrimentos deles também, porque eu faço parte desse povo agora, né, Por isso, eu nunca, em nenhum momento, eu vacilei em voltar para o Brasil. Mesmo que foi um pouco difícil também, meus pais no começo falavam, não somente meus pais, toda a minha cidade ligava para mim no Brasil, os meus familiares, muita gente ligava para mim, né? Tanto que até algumas pessoas da missão, as pessoas que saíram de Kiev, eu estava vindo para cá, eles falavam, não, não vem para cá, vocês estão loucos, não fazem isso, não fazem isso. Mas como que eu vou deixar o povo? Como que eu vou deixar o povo? Né?
Sem dúvida. 14h07 do Brasil, passam das 19h na Ucrânia. Nós estamos conversando ao vivo com o padre brasileiro Lucas Perozzi Jorge, que tem recebido pessoas se abrigando na igreja, que trabalha em Kiev, 35 até o momento. Eu tenho outras perguntas também. Está conosco aqui o padre Daniel Pagani, participando também dessa entrevista especial, nesse acompanhamento da Marconi com brasileiros que estão na Ucrânia. Padre Lucas, ouve o senhor, padre Daniel. Boa tarde.
Boa tarde, Joel. Boa tarde, Padre Lucas. É o Padre Daniel, sou o diretor-presidente aqui da rádio e também acompanho todas as notícias diariamente, né, nos sites, nos meios de comunicação. E desde que o seu nome aí foi para os meios de comunicação, estamos rezando muito por vocês, por todo o povo da Ucrânia, principalmente, né, pelos nossos católicos, mas enfim, para todo o povo. E conte com as nossas orações. Parabéns pela sua coragem, pela sua missão de ficar aí junto com o povo. E é isso mesmo, a gente é enviado por Deus e pela igreja e a gente faz a nossa missão. Então, minha saudação, padre, um grande abraço para o senhor, padre Lucas.
Muito obrigado, padre Daniel.
Fica o registro. Padre Lucas, qual é o cenário neste momento? Como é que vocês estão nesses dias se abrigando na igreja? Eu falei de 35 pessoas, é isso mesmo? Como é que o senhor pode descrever o cenário?
O cenário, são 35 pessoas que estão aqui, a maioria está morando aqui integralmente, algumas pessoas, algumas famílias, quando eles estão aqui, simplesmente quando começamos a missa, às 5 horas da tarde, chega às 4h30 mais ou menos, e começamos a missa, e depois dá o toque de recolher às 20 horas, e o toque de recolher vai até às 8 da manhã. Aí no dia normal, quando já acabou o toque de recolher, eles vão para as casas deles, fazer as coisas, os deveres que eles fazem também. Também tem alguma família que tem vontade de sair, estão procurando possibilidade de sair. Tinha uma família aqui com 7 filhos e ela estava grávida. Eles conseguiram sair daqui, eu já fiquei sabendo que eles já estão na Polônia. E aqui, e os que ficam aqui, mantemos a casa, né? Porque os padres não estamos dando conta de manter a casa. Porque eu estou passando o dia inteiro dando entrevista, o outro está passando o dia inteiro na rua, porque tem dois orfanatos que são responsáveis por esse orfanato, duas casas de freiras, né? Irmãs consagradas, freiras. Então, tem um padre que vai para lá e celebra as duas missas de manhã. Tem outro que não sai da rua porque vai tem que fazer compra, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. As coisas do dia a dia, né? E tem um párroco também que, coitado, não é somente párroco da paróquia, mas é o ecônomo da cidade, da diocese também. Então, ele está continuamente com telefone, com o bispo e atendendo também a todas as paróquias da diocese. Então, está bem corrido. Então, as pessoas que ficam aqui, tem uma que cozinha, tem um médico também. Não são voluntários, são todos que são refugiados. Mas aquele que sabe fazer, faz o que pode, né? Faz o que sabe.
Padre, outra curiosidade, informação, como é que está acontecendo as celebrações? Qual é a estrutura da igreja? Existe o subsolo, onde a estrutura é mais forte, é isso, padre?
Sim, sim. Não é completamente um subsolo. A metade do andar inferior é um subsolo, né? Porque tá a metade só. Tem uma sala, a cozinha e um quarto que literalmente está no subsolo. Depois, na frente dessas salas, desse que eu falei, tem duas salas grandes que já não estão no subsolo, né? Porque o terreno da igreja é em declínio. E dá de frente para um lago. E do outro lado do lago é a rua principal que vai para o aeroporto. Onde, quando os russos entrarem, certeza que vão passar aqui pela nossa janela.
Padre, até agora, qual o momento mais preocupante, mais angustiante que vocês mais tiveram medo nesses últimos dias?
Olha, aqui, vivendo isso, eu tô separando muito a sensação de medo e angústia, porque são coisas muito diferentes que eu tô percebendo agora. Porque medo, até o momento eu não tive. Eu tive duas recaídas, assim, digamos. Uma que eu tinha certeza, eu tinha uma certeza dentro de mim que eu vou morrer amanhã. E tanto que eu liguei para os meus pais, os coitados, fiz eles sofrer pra caramba. Mas eu tava convencido que eu ia morrer. Mas isso foi pelo cansaço físico e, sobretudo, psicológico, né? E ontem também eu tava muito estressado ontem também. Pela situação, porque agora tá uma situação muito tensa, né? Ele tá ao redor de Kiev, entra ou não entra, eles estão tendo combates na fronteira com a cidade, e então fica uma situação tensa, né? Tem o diálogo entre os dois países, esperando se vai ter alguma repercussão ou se vai ter algum acordo, mas você sabe que isso é só pro protocolo, porque realmente acordo aí. Porque você vê que sabe que acordo aí vai ser. É difícil vai ser de sair algum acordo assim, né?
É.
Então por isso fica uma tensão, mas como eu falo para todo mundo, né? Nós estamos vivendo aqui, parece que estamos vivendo uma vida já. E é assim: eu acordo, eu vivo o dia. Acabou o dia, eu vou pra cama, eu durmo, acordo de manhã, pego meu telefone e escrevo no status do WhatsApp. Acordei, tô vivo, mais um dia pela frente. É assim, sem nenhuma certeza, né, se eu vou acordar, né.
Pois é. Padre Daniel, a gente que tá tão longe, né, mas ao mesmo tempo tão perto, porque são depoimentos fortes que o Padre Lucas nos passa. E apesar da aflição, da preocupação, a força da fé nesse momento, né, padre?
Com certeza. Padre Lucas, eu queria fazer duas perguntas rápidas. Primeiro, como está a questão de alimentação, comércio? Vocês estão conseguindo comprar alimentos, água, remédios? O povo e vocês aí na paróquia, né? Os fiéis estão conseguindo ou não? E quanto às igrejas? Já teve igrejas destruídas? Como é que está a situação de igrejas ali na Ucrânia, em Kiev, nesse momento, padre?
Primeiro, de alimentação não temos problemas. Por enquanto não temos problemas. Tem que levar em conta que eles não entraram ainda na cidade. Eu sei de lugares, porque eu tenho contato com outras pessoas do outro lado da cidade, que me falaram que estava começando a acabar os alimentos, mas essa pessoa com que eu tinha contato, ela conseguiu ir embora. Então, eu já não tenho mais contato. Então, eu não sei como está do outro lado, né? Onde está o ponto mais quente. Mas aqui, sim, que podemos comprar. Por enquanto, eu tenho que comprar. E tem bastante gente que nos ajuda também. Situação financeira, por exemplo, estamos recebendo muita ajuda dos fiéis da Polônia, da Espanha e da Itália. Sobretudo da Polônia, né? Mas esses três países são realmente os que nos ajudam financeiramente e que estão podendo manter. Estamos vivendo... hoje eu posso dizer que estamos vivendo assim, nesse ponto de vista de alimentação, na fartura. Estamos vivendo muito bem. Já ataques à igreja, eu não escutei nenhum até agora. Eu não sei. Porque o que eu escutei, eu não escutei nada de ataques à igreja ainda. Aqui em Kiev, não. Aqui em Kiev eu tenho certeza que não foi atacada nenhuma igreja. Tanto que eu acho que os russos também respeitam um pouco a igreja católica, porque aqui tem diferentes confissões, né? Tem a igreja católica romana, tem a igreja greco-católica, que é a igreja católica do rito bizantino, tem a igreja ortodoxa ucraniana e tem a igreja ortodoxa da Rússia, né? E tem muitas outras coisas mais, mas essas são as principais. E conosco eles respeitam bastante, porque eles respeitam o Papa. O ato que o Papa fez em Roma de quebrar todos os protocolos e ele ir à embaixada da Rússia para conversar com os embaixadores e conversar com o próprio Putin foi um ato, do ponto de vista humano, humilhante, mas um ato de muita humildade e de amor ao mundo, né? Amor a todos nós também. Foi uma coisa muito impressionante. Tanto que antes da guerra, o Papa se encontrou com o Putin também. E eu participei de alguns encontros também interreligiosos, com a Igreja Ortodoxa Russa. Eles nos respeitam bastante, nos respeitam bastante. Graças ao Papa também, né?
Padre Lucas, e a relação durante o dia, a relação com os fiéis? Hoje o senhor falou de 35 pessoas. Pode ser que esse número aumente, não? O que o senhor tem imaginado? E pode aparecer mais pessoas também que buscam esse refúgio da igreja nesse momento, até pela questão da segurança de maneira geral? E como está sendo esse trato, essa relação, no antes, depois das celebrações? Qual é o nível de preocupação? O senhor usou um exemplo agora, nós dormimos, mas estamos sempre preocupados com acordar. Isso é geral com todos que estão aí, padre?
Sim, isso é geral com todo mundo, porque não é preocupação de acordar, é a incerteza de acordar. É preocupação, se eu tiver que estar preocupado com isso, ou se eu tivesse preocupado, tiver que ficar preocupado com cada bomba que eu escuto cair, eu ficaria louco. Então, não pode ser assim, né? Porque senão não tem jeito. As pessoas estão aqui, se vai vir mais pessoas, eu não sei. Nós não podemos acolher qualquer um. Podemos acolher simplesmente pessoas que conhecemos e pessoas que nos recomendam, conhecidos nos recomendam. Porque pode ter infiltração também russa e vir entrar para destruir tudo aqui, né? Para matar nós também. Por isso temos que estar muito atentos nisso. Mas também eu sei que tem pessoas, vizinhos também, que são paroquianos, que já ligaram para mim perguntando se começa ataque com bombas aqui na nossa região, aqui no nosso bairro, né? Se poderiam vir aqui, claro que podem vir, né? Eu falei para eles que essa é a casa de vocês. Vocês podem entrar e vir e sair quando vocês quiserem. Tanto que tem bastante gente agora, aqui os vizinhos, sobretudo, vindo na missa, que é às 5 horas. Acaba a missa com a adoração também que estamos fazendo todos os dias, às 7 horas mais ou menos. E depois eles têm tempo de voltar para casa até às 8 horas da noite, né?
Certo. Padre, o que significa o som das sirenes? Da igreja é possível ouvi-las? E se é possível, como funciona o comportamento, o procedimento a partir disso?
Aqui no meu bairro eu escutei o som simplesmente uma vez. Uma vez eu escutei o som aqui de sirene aqui no meu bairro. Mas, sobretudo, todo mundo tem smartphone, né? Então tem aplicações, aplicativos que alerta alerta de ataque, sobretudo alarme de ataque aéreo, né? Mas isso também escreve todo o tempo, continuamente, 4, 5, 6 vezes por dia, alerta de ataque aéreo, mas você não vai ficar no banco aí todo dia, né? Não tem jeito. Então, meio que nós estamos nos escondendo quando escutar um barulho bem próximo. Porque senão não dá para viver.
Certo. Padre, outra curiosidade nossa aqui do Brasil é a questão do apoio. O senhor falou agora que não há, nesse momento, não há uma preocupação com remédios, com alimentação. Existe algum apoio, ou seja, do governo ucraniano, apoio médico, de equipe médica, enfim, ou de segurança, ou hoje são vocês e não existe nenhum tipo de apoio? O que o senhor pode falar?
Não, apoio, principalmente o apoio do governo ucraniano, coitado, que eles vão ajudar. Eles estão na perrengue agora, estão numa situação muito difícil, na guerra, na própria guerra, eles podem ajudar. Ajuda governamental não temos. É o que eu falei, temos ajuda de fiéis de outros países, né? Tem fiéis da Polônia, da Espanha e da Itália, sobretudo da Polônia, que nos ajudam muito financeiramente, né? Mas o resto ajuda nenhuma. E também os paroquianos, muitos trazem de casa o que tem, né? E cada um também ajuda com o dinheiro que tem também, porque nós estamos todos juntos no mesmo barco.
Certo. Padre Daniel.
Padre Lucas, como agora a quaresma, iniciamos esse tempo da quaresma, né? E vocês estão realmente vivendo uma quaresma aí, com esta guerra. Como vai ser as celebrações? Vocês vão continuar a fazer normalmente, né? Enquanto for possível, é claro. Como está a organização de vocês aí neste tempo da quaresma e para a Páscoa?
Nós fazemos tudo na medida do possível, né? Quando pode. Nós fizemos a Eucaristia hoje, fizemos a adoração ao Santíssimo. Daqui a pouco vamos ter como chama isso? Via Cruzes, né? ou fazemos o que tem que ser feito também, também. Quando tem jejum, jejuamos também, né? E na medida do possível, mas a quaresma eu já tinha falado em outro lugar que para nós a quaresma começou antes. Isso bem que o padre citou, né? É realmente isso mesmo, porque hoje a leitura da missa de hoje é impressionante, né? Que fala, tanta prática, mas o coração não muda. E para quê, então, né? Então, é isso que é necessário, sobretudo, que essa quaresma é através desses acontecimentos que estão aqui, que mude o nosso coração, né? Para que possamos realmente nos converter a Deus, para ver que Ele é bom, que Ele é o dono nosso da vida. Ele é aquele que une o povo, né? E dá a comunhão entre o povo.
Isso mesmo. Então, a gente se une aí com vocês, padre, em oração também, né? E estamos rezando e rezando muito, muito mesmo aqui na paróquia. Eu tenho pedido para todos os fiéis rezar. E se houver alguma forma de a gente ajudar também a vocês aí, padre, fique à vontade de também pedir. Tens o contato aqui nosso, aqui da Rádio Marconi, em Uruçanga, e a gente se coloca à disposição se houver alguma forma de auxiliar. E pode contar com as nossas orações. Estamos rezando muito mesmo pelo fim desta guerra, para que ela cesse e para que o povo volte a ter paz, aí vocês possam ter paz e voltar à normalidade.
Muito obrigado, padre. E sobretudo também eu queria pedir que rezem para que nós possamos cumprir a nossa missão, né? A missão de igreja, que é ser luz. Porque eu não sei por que Deus está fazendo isso comigo. Eu não sou digno de nada disso que eu estou vivendo hoje. Porque eu estou vivendo uma graça muito grande de Deus. E não sei por que ele tocou o coração das pessoas e estão querendo que eu faça entrevista, mas eu faço todas essas coisas pelo bem do evangelho, né? Pela evangelização, para que a igreja seja luz. Então, sobretudo que essa luz não apague, né? Que não apareça agora, porque tem um perigo muito grande. Que não apareça o Lucas, que todo mundo está pensando que o Lucas é o Superman, é o super-herói. Gente, eu sou um coitado, eu sou pobre, fraco. Eu sou um covarde, na realidade, né? Não estou falando isso simplesmente assim para falar, ai, que humilde, não. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu sou um pecador dos grandes. Isso que eu estou vivendo, e esse Lucas que está aparecendo na televisão, não sou eu. Essa é a graça de Deus. É a graça de Deus que me dá por estar aqui, né? Por isso é o que eu peço, né? Sobretudo. E que eu não deixe de iluminar, que não apareça o Lucas, mas que apareça Cristo em toda essa história.
Sim, padre, e realmente a gente sempre olha para o Senhor, né, mesmo com as notícias que vêm, a gente olha sempre como um grande testemunho, né, um grande testemunho de fé, estar junto aí, e a gente se une ao Senhor nessa angústia, nesse momento tão difícil que vocês vivem aí, junto ao povo também, né? Então, mande as nossas orações, o nosso abraço aqui do povo brasileiro, aqui de Santa Catarina, no sul do Brasil, para todo o povo ucraniano, de maneira especial, os seus fiéis. Aí eu conheço o caminho neocatecumenal, já fiz um encontro e sei aí da missão que o padre vive na sua no seu dia a dia, desse grande testemunho, e que Jesus com certeza é aquele que vai te conduzindo, e ele tem certamente muitas coisas bonitas para você, mesmo diante dessas dificuldades. Então, conte conosco, padre.
Muito obrigado, pai.
Padre, para liberá-lo, só outras dúvidas. Fora da igreja, qual é o cenário e também como é que está a comunicação? Nós estamos hoje falando através do WhatsApp, né? Qual é o cenário nesse sentido?
Que eu vejo simplesmente quando eu passo de um lado para o outro, né? Bombardeamento é contínuo. Hoje devo ter escutado uns 5 ou 6. Mas é normal escutar bombardeamento. Enquanto você está escutando ele, está maravilhoso. O problema é quando você para de escutar eles. Quando chega de noite agora dá toque de recolhida, é impressionante. Essa cidade, que é uma cidade muito ativa, é uma cidade muito grande, que sempre está em movimento. Agora dá o toque de recolhida. O silêncio é tão grande que é mais silencioso que um bosque, por exemplo, que uma mata, por exemplo, né? Você não escuta um barulho, e qualquer barulho dentro de casa, você pensa, uma porta que está fechando, você pensa que é uma bomba que está explodindo também, né? Então, é um silêncio bem macabro, assim, sabe? Mas estamos vivendo assim. Ainda não ficamos loucos, ainda não.
Padre, podemos dizer que esse silêncio faz mais barulho na nossa mente, na cabeça, do que as explosões durante o dia?
Faz. Você faz.
Ok. Padre Lucas Perozzi, natural do interior de São Paulo, está em Kiev desde 2004 e gentilmente conversou conosco aqui da Rádio Marconi. Como o padre Daniel falou, nós reforçamos, né, a nossa solidariedade, a nossa expectativa e que possamos conversar, padre, em breve, já com essa guerra finalizada e que as coisas vagarosamente possam voltar à sua normalidade. Mais uma vez, recebo o abraço aqui da Rádio Marconi de Uruçanga, do povo de Santa Catarina, do povo brasileiro, extensivo a todos vocês aí na Ucrânia e em Kiev, padre. Fiquem bem.
Muito obrigado, Joel, e padre Daniel também. Um abraço para vocês.
Nós agradecemos. Padre Daniel, depoimentos fortes do padre Lucas, né? Nós já ouvimos aqui outros brasileiros também, mas o relato do padre, até pela riqueza de detalhes, chamou a atenção quando ele falou, né? Poxa, esse silêncio faz um barulho na mente das pessoas, né, padre?
Joel, foi uma entrevista realmente que a gente se emociona,
sim,
né? Porque realmente a pressão psicológica é pior do que a guerra, né? Porque você não sabe quando que a bomba vai vir, quando que vai ter o bombardeio, né? Então, realmente, e ele dizendo que ligou para os seus pais com a certeza de que iria morrer, isso realmente é algo que mexe extremamente com a gente, né? Porque vê, é a missão mesmo de se entregar totalmente, né? E a ponto de dar a vida. Às vezes a gente reclama tanto das nossas coisas e a gente se importa tanto com picuinhas, com coisinhas tão pequenas. E quando a gente vê esses momentos, a gente vê que tudo na vida não tem valor nenhum senão você poder vivê-la, né? Poder vivê-la, então... e eu testemunho, né, como ele disse, né, eu não quero ser esse padre que estão dizendo por aí, que o super-herói, que isso não, eu sou um padre que estou aqui, não vou sair, né, a igreja mandou, a não ser que a igreja me pedir para ir para outro lugar, mas senão eu não vou. Minha missão, a igreja me quis aqui e eu vou ficar aqui, né. Então acho que é um testemunho muito, muito grande, né, e com certeza se ele morrer vai ser um mártir, né, um mártir pela igreja, pela palavra de Deus, pelo bem das pessoas, né? Mas a gente reza que não aconteça nada e que ele possa continuar a sua missão, né? Aí na Ucrânia também. Mas realmente foi um depoimento, uma entrevista que acho que histórica aqui para a nossa, sim, Rádio Marconi, né? Porque falar com ele lá no centro da guerra, dos momentos assim... E tudo que ele nos passou, tudo que ele nos falou, realmente é algo muito forte e reforço ainda mais, né, aquele pedido que eu venho fazendo todos os dias de oração. Olha, eles precisam muito da nossa oração, né? Porque não é fácil. Imagine você agora lá quase 8 horas, já o toque de recolher, e você ali aquele silêncio absurdo, absoluto, tenebroso e qualquer barulho, você já acha que é uma bomba, já é alguma coisa, então isso realmente dá uma pressão e algo que ele disse, né, agora no final, né, ainda não ficamos loucos, mas é para ficar louco, viu? É realmente algo que deixa a gente maluco, maluco mesmo, né? E eu rezo muito, né, não sei se eu estivesse no lugar dele, né, não sei como eu reagiria, como eu estaria, não dá para imaginar, não dá, né? Só mesmo a graça de Deus, né? Eu acho que é Deus mesmo, é o Cristo mesmo que está conduzindo ele. Como ele diz, eu não sei o que Deus quer de mim, mas eu não estou aqui por acaso, né? Se Deus me colocou aqui, é porque ele tem um propósito, né? Então, vamos rezar por ele e que todos possam criar muita consciência do que é essa guerra com essa entrevista que a gente teve hoje.
Obrigado, padre.
Imagina, obrigado, Joel, obrigado a todos. Obrigado a Juan, Total, que cedeu também espaço para essa entrevista. E que Deus abençoe todos e rezemos pela paz na Ucrânia, pela paz no mundo inteiro.
Padre Daniel Pagani conosco, numa entrevista, como o padre disse, emocionante, ao vivo, hein, gente? Ao vivo, 2h30 aqui, passa das 7 da noite lá em Kiev, na Ucrânia, com o padre Lucas Perozzi Jorge, natural de São Paulo, brasileiro, vive em Kiev desde 2004, ficou por lá, a grande maioria tentou sair, ainda tenta sair do território ucraniano, 35 pessoas estão na igreja, passando por esses momentos que a gente já divulgou aqui, mas foi realmente uma entrevista que tenho certeza que mexeu com você de casa também, pela riqueza dos detalhes e pela situação que a gente vai acompanhando e torcendo que possa resolver o mais rápido possível. Essa foi a nossa participação com o padre Daniel, com a produção da entrevista do Gustavo Marques, com o nosso Juan Inocente, que vai seguir com o Tarde Total, e o Marcos também nos trabalhos técnicos. A gente repercute a entrevista na nossa programação de jornalismo. Juan, obrigado.